Olá, muito boa tarde. O Executivo açoriano aprovou em Conselho do Governo a contratação pela região de um financiamento até 323 milhões de euros. Ora, nos termos previstos no orçamento da região para este ano, a contratação de 98 milhões de euros destina-se a refinanciamento, 150 milhões a conversão de dívida comercial a financeira e 75 milhões para investimento. Estes valores foram apresentados hoje pelo vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, em Angra do Heroísmo, na leitura do comunicado do Conselho do Governo que reuniu na passada quinta-feira em Ponta Delgada. Outra das medidas aprovadas em Conselho do Governo foi um decreto regulamentar que visa alterar a medida Pequenos Negócios do programa Construir 2030, financiado por fundos comunitários. Segundo Artur Lima, até 31 de dezembro do ano passado, a medida Pequenos Negócios recebeu 392 candidaturas, das quais 64% já têm análise concluída.
Começa-se por reformar aquela que teve mais adesão, 392 candidaturas até 31 de dezembro de 24, ou seja, e que já tem 64% da análise concluída. E, portanto, há aqui umas medidas interessantes. Depois seguir-se-ão as reformas das restantes medidas elencadas. Mas agora, quanto aos pequenos negócios, é uma medida muito elogiada, muito recentemente. Aliás, muito elogiada para a Comissão Europeia, devido à sua amplitude e devido ao seu impacto na sociedade no comércio e nas empresas. Como houve muita solicitação, melhora-se o sistema de incentivos aos pequenos negócios, o valor de investimento elegível passa de 50 para 75 mil euros, o que é bastante considerável, há um aumento de 50%, o que levará o apoio a fundo perdido de 37 mil, sensivelmente, para cerca de 50 mil euros, ou seja, é um aumento de 50% no valor de 50 para 75 mil euros, o que é bastante para os chamados pequenos negócios individuais, muitas vezes, e com um apoio bastante substancial.
O Conselho do Governo aprovou ainda uma resolução que contrata e autoriza despesa referente à concessão do Serviço Público Aeroportuário de Apoio à Aviação Civil nos aeródromos das Ilhas Graciosa, Pico, São Jorge e Corvo e na Aerogar da Ilha das Flores.
Portanto, o Conselho do Governo aprovou a resolução que contrata e autoriza a despesa referente à concessão do Serviço Público Aeroportuário de Apoio à Aviação Civil nos aeródromos das Ilhas Graciosa, Pico, São Jorge, Corvo e Aerogar da Ilha das Flores para o período 26-30 com o valor por 5 anos e com o preço base de 45 milhões 563 mil euros.
Foram também aprovadas resoluções que autorizam a celebração de contratos-programa entre a região e os Parques de Ciência e Tecnologia das Ilhas Terceira e São Miguel. O Terinove na Terceira, que está a ser ampliado, vai receber 592 mil euros e o Nonagon em São Miguel, 440 mil euros. O Conselho do Governo aprovou igualmente uma resolução que autoriza a celebração de um contrato-programa com a empresa Ilhas de Valor para o ano de 2025, no montante de 2,1 milhões de euros destinados à concretização do plano de atividades e orçamento da empresa.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do Partido Socialista defendeu este domingo a alteração do modelo de acessibilidades marítimas no arquipélago por considerar estar em causa um sistema de transporte de cargas e mercadorias que não funciona e está a penalizar toda a região. Francisco César falava à margem de uma visita ao Porto das Lajes das Flores.
O facto é que os navios de mercadorias não chegam a nenhuma ilha do arquipélago na data certa que está prevista. E na maior parte das vezes, ou faltam contentores, ou há mercadoria que fica no cais, e as ilhas não são a ser abastecidas conforme aquilo que deveria acontecer. Nós temos um modelo de transportes e mercadorias que está obsoleto, que caducou.
O candidato defendeu ainda ser necessário modificar a forma como está a ser gerida a SATA.
Os açorianos de todas as ilhas sabem que neste momento um residente que tem que marcar o seu voo muitas vezes, ou no dia, dois, três, até quatro dias, não conseguem arranjar um voo para poder movimentar-se, ou seja, as acessibilidades não funcionam do ponto de vista aéreo. O Governo da República subsidia as obrigações de serviço público aéreos de interilhas nos Açores, num valor superior a 10 milhões de euros. Mas mesmo assim este modelo não funciona.
Francisco César, candidato socialista às eleições legislativas do próximo domingo. O cabeça de lista da coligação PSD-CDS-PPM comprometeu-se em rever a fórmula de cálculo para efeitos de reforma dos pescadores açorianos. Paulo Muniz falava à saída de uma reunião com a cooperativa Porto de Abrigo.
Que os Açores têm uma circunstância muito particular, que é o facto de haver muitos dias no inverno em que é impossível ir para o mar. E a forma como está a ser contabilizada para efeitos de reforma esta circunstância penaliza muito os pescadores açorianos depois de se reformarem. O nosso compromisso hoje, e já havia sido no passado, era olhar para esta especificidade e alterar a forma como se calcula a reforma dos pescadores açorianos para ter em conta esta circunstância deles não poderem ir ao mar e que nada tem a ver com a vontade do próprio de querer ou não ir. E o nosso compromisso é, uma vez iniciada a nova legislatura, após as eleições, olhar para este problema, não de forma pontual, mas encontrar uma solução de raiz para o resolver.
O candidato social-democrata lembrou ainda uma proposta que foi chumbada em 2020.
Fizemos uma proposta concreta para que no ano seguinte, no Orçamento de Estado de 2021, esta situação fosse salvaguardada, ou seja, houvesse um valor para não penalizar os pescadores açorianos reformados por causa disso. Esta proposta foi chumbada. Infelizmente, quando nós falamos que é preciso estabilidade governativa, quando nós apelamos ao voto para que a Aliança Democrática tenha, de facto, uma maioria forte, é para nós termos tempo e termos o apoio parlamentar para fazer essas alterações também.
Paulo Muniz reforçou, por fim, que é necessário desburocratizar a operacionalidade do setor. No mercado agrícola de Angra do Heroísmo, o Chega apostou na agricultura, um dos principais pilares da economia regional. O cabeça de lista do Chega pelo Círculo dos Açores defende que é preciso um setor pujante para que o desenvolvimento seja efetivo. O candidato ouviu dos produtores e agricultores com quem falou as dificuldades que se vivem atualmente no setor, como a falta de mão de obra, as pragas que destroem grande parte das culturas e cada vez mais a burocracia, que é um entrave para quem quer continuar na agricultura.
Temos ali em frente um elefante branco, que é uma feira que foi feita pelo Partido Socialista para usar meia dúzia de vezes no ano. Aqui deste lado devia ter uma feira, um mercado agrícola como deve ser, as condições são deploráveis. Aliás, na Ilha Terceira, como o município de Angra anda há 20 anos para fazer um mercado municipal e não faz, nós o que temos é um mercado completamente obsoleto, não há aqui condições de trabalho. Neste momento é proibido matar ratos com ratoeiras e até não há veneno para combater as pragas. Os agricultores estão desesperados. Os ratos, de facto, e as roas comem tudo o que é culturas e não se faz nada. Pelo contrário, pagam, o governo subsidia as sementeiras para depois a seguir voltar a subsidiar os ratos que comem as sementeiras.
Francisco Lima reforçou ainda que na República muito há a dizer acerca dos Açores e principalmente acerca do setor primário que poderia ser autossuficiente no abastecimento ao arquipélago. Num encontro com teatro e música em Angra do Heroísmo, o Bloco de Esquerda celebrou a cultura como meio de reflexão e progresso para a sociedade e voltou a insistir nas propostas para resolver a crise da habitação. O candidato do Bloco à Assembleia da República, Pedro Amaral, salientou também que é importante ter uma estratégia e um bom plano de ordenamento.
Aquilo que nós defendemos é um acesso digno à habitação. É, portanto, que nós consigamos baixar esses custos de forma a que no arrendamento, por exemplo, nós tenhamos tetos que impeçam a ganância de quem quer ganhar muito dinheiro com um direito, que é um direito, enfim, isto é uma procura fixa.
Por seu turno, o coordenador do Bloco salientou a coerência e solidez da campanha do Bloco, que tem a mesma estratégia nos Açores e no país, e salientou que na campanha da AD acontece exatamente o contrário.
No que respeita aos cortes à ciência, a AD diz que quer reverter os cortes que a própria AD implementou. Por isso, isto, se não fosse sério, pareceria uma brincadeira. Em quem é que votará um açoriano que pense votar na AD no dia 18? Nos candidatos dos Açores que querem reverter as medidas de Montenegro ou em Luís Montenegro? Trabalhamos para falar para todos os açorianos. De facto, se há alguma coisa que essa situação nos ensinou, é que o voto não chega, é um voto deitado fora.
António Lima a deixar ainda por fim o seu comentário quando questionado sobre a influência que poderá ter o caso do roubo das malas protagonizado pelo deputado do Chega. Menos burocracia e menos carga fiscal são conclusões de uma visita do candidato da Iniciativa Liberal ao Mercado da Graça em Ponta Delgada.
Desburocratizam de processos, criam de menos carga fiscal em cima daquilo que eles produzem, criam de menos complicações. Nós temos que descomplicar a vida. Quem sabe produzir, sabe o que é que tem que fazer. O Estado não tem que se meter, tem que sair da frente e criar condições para que eles o possam fazer. Não inventam de papéis e papelinhos, não inventam de taxas e taxinhas. Nós temos 4.300 taxas e taxinhas em Portugal e com a Iniciativa Liberal vão ser cortadas uma a uma até nós acharmos que já é o suficiente para as pessoas poderem estar à vontade e terem mais oportunidade.
Hugo Almeida, candidato da Iniciativa Liberal pelos Açores. O cabeça de lista pela CDU visitou a Ilha do Corvo, onde destacou os desafios enfrentados pela ilha.
As questões que se colocam aos corvinos, como a todos os açorianos, são basicamente as mesmas. Nós temos vindo a falar muito da mobilidade e voltamos aqui a insistir na necessidade de melhorar os nossos transportes marítimos, nossos transportes aéreos, tendo em conta que esta relação, que as ilhas do Grupo Ocidental são as mais afastadas, as mais isoladas e as que mais dependentes estão da boa qualidade destes nossos transportes. Então nós insistimos no caráter público dos transportes, quer marítimos, quer aéreos, que garantam a mobilidade aos açorianos e aos corvinos, naturalmente.
António Salgado Almeida, candidato pela CDU às eleições do próximo domingo. Por seu turno, o candidato do Livre esteve na Ribeira Grande e defende menos horas de trabalho, semana de 4 dias e melhores rendimentos.
A nossa ideia de subida do salário mínimo até 1.200 euros até ao fim da legislatura é capaz de ser a mais preponderante para as pessoas da região dos Açores. Aqui seriam 1.315 à volta disso de salário mínimo, depois ajustado para a região. Queremos caminhar num futuro até 2030 com as 30 horas semanais e os 30 dias de férias, portanto adicionar dias de férias para as pessoas terem mais descanso e reduzir a jornada de trabalho. A curto prazo gostávamos de expandir a nossa proposta da semana de 4 dias.
O acesso à habitação é outra luta do partido.
Chegar aos 10% de habitação pública nas zonas que são as zonas mais pobres do nosso país é onde a necessidade por habitação pública que tenha um custo mais ajustada à população é onde faz mais diferença.
Ricardo Ribeiro, cabeça de lista do Livre pelos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O coordenador da Delegação dos Açores da ANAF, a Associação Nacional de Freguesias, defendeu que a próxima legislatura deve ser marcada por uma mudança legislativa e política centrada na descentralização e com olhar no setor da habitação. Manuel António Soares falava no encerramento do 10º Encontro Regional de Autarcas de Freguesia, que decorreu este fim de semana em Santa Cruz da Graciosa.
Foi a geração da criação de cooperativas, recuperar edifícios degradados, portanto, adotar edifícios de comércio e serviços para a habitação. Portanto, há um manancial de situações que podem ser utilizadas e para minimizar toda essa problemática. É evidente que as pessoas carenciadas necessitam de apoio, mas penso também que devemos olhar para a classe média, para tal fixação que são necessárias para as freguesias e para o seu rejuvenescimento, porque as freguesias estão a ficar com a população muito envelhecida.
A Associação Nacional de Freguesias propõe ainda uma revisão à Lei de Finanças Locais e também do Estatuto do Eleito Local.
Relativamente ao IMI, nós atualmente só recebemos 1% dos 100%, portanto 99% fica para os municípios. Nós pensamos que temos de passar de 1 para 3. Relativamente à participação dos impostos do Orçamento de Estado, nós defendemos que num período de 5 anos ele passe de 2,5% para 5%. Isto pode significar um aumento significativo de receitas e acaba por permitir a autonomia do poder local, que é, na prática, o grande desafio que nós temos. Para vos dar uma ideia, um eleito na Assembleia de Freguesia tem uma senha de presença de 13 euros e, naturalmente, nós não estamos no poder local só pelos valores, mas só para dar uma ideia. Uma coima do Tribunal de Contas é superior ao valor que qualquer secretário de uma junta pode receber. Portanto, isso não está correto.
Jorge Amador, vice-presidente da Delegação dos Açores da ANAFRE. O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores destacou este fim de semana, em Santa Cruz da Graciosa, o papel da Confraria do Mel dos Açores como um farol na defesa da biodiversidade e na valorização da apicultura regional. Luís Garcia foi entronizado como confrade de honra e reforçou o seu compromisso com a causa.
O Mel dos Açores tem todas as condições para se afirmar dentro e fora das nossas fronteiras como um símbolo de excelência do que se produz nas nossas ilhas. É por isso fundamental apoiar, proteger e incentivar esta atividade. É para mim uma honra que levarei com orgulho, mas também com empenho. Comprometo-me, por isso, a ser um aliado na valorização do mel dos Açores, na defesa dos nossos apicultores e na promoção de uma agricultura cada vez mais sustentável e integrada. Porque o mel não é apenas um símbolo de doçura, é também um símbolo de esforço, de dedicação, de cooperação e de equilíbrio e, sobretudo, de futuro.
Luís Garcia, presidente do Parlamento Açoriano, em declarações na entronização de confrades da Confraria do Mel dos Açores, que aconteceu na Ilha Graciosa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Dia Internacional do Enfermeiro assinala-se hoje e a Atlântida quis dar voz a quem cuida. Em dois testemunhos de duas especialidades diferentes, o que os move são a força e o amor à profissão, apesar das dificuldades sentidas. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Patrícia Pombo Tavares lida com crianças desde o nascimento até aos 17 anos e ser enfermeira em saúde infantil e pediatria no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, é trabalhar diariamente com a emoção e com o coração. Para a profissional de saúde, nenhum dia é igual, sendo pautado tanto por momentos de uma felicidade tremenda, ao ajudar a nascer, crescer, como em saber estar, presente numa situação de doença crónica ou de fim de vida. Aqui, os utentes e os seus progenitores esperam a empatia, conhecimento, responsabilidade e ética de serviço por parte de quem os trata.
Fazemos sempre posto de colheitas e é sítio de tratamentos, de vigilâncias de hospitais de dia, e podemos ter 10 crianças ou 30 num dia de trabalho, o que nos faz ter que ter uma capacidade de organização bastante presente para que consigamos proporcionar às crianças e pais que lá se dirigem o melhor cuidado possível. E da mesma forma que me recordo situações de nascimento e que ainda hoje passo por este, neste caso já é um jovem, cujos pais se lembram que eu fiz parte do momento do nascimento e acompanhei o crescimento, como também, e se calhar estes são mais marcantes, e se calhar vou escolher a importância que é o enfermeiro de saúde infantil acompanhar situações de fim de vida e de morte com os, e para nós que aprendemos todos os dias.
Segundo Patrícia Pombo Tavares, para lidar com as emoções nesta área, é importante estar rodeado de pessoas boas para ajudar na sua autorregulação após momentos difíceis. Já no caso de Tomás Ornelas, foi o gosto pela saúde comunitária e mental que o levou a se tornar enfermeiro. Como coordenador deste ramo na Arrisca, a Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores, o seu dia-a-dia é muito dinâmico e desafiante, alternando entre o trabalho no terreno e em sete. Apoio domiciliário, cuidados continuados em saúde mental, tomas observadas de metadona, tratamentos de feridas, testes de despiste e rastreios são alguns tipos de respostas dadas a um público-alvo vulnerável com problemas económicos ou alvos de discriminação. Como há um contato direto com indivíduos com comportamentos aditivos, substâncias psicoativas ilícitas, condições não químicas, entre outros, Tomás Ornelas está suscetível a comportamentos violentos, sendo necessário por vezes recorrer ao auxílio da Polícia de Segurança Pública. Deste modo, o enfermeiro acredita na importância de um subsídio de risco para esta vertente.
Eu acho que o reconhecimento muitas vezes até pode ser dito, mas nunca vemos ações a serem feitas. E, a meu ver, uma das coisas que poderia ser muito bem recebido pela nossa classe profissional que lida com estas situações diariamente, eu acho que um subsídio de risco, por exemplo, era algo que seria muito bem recebido. É um passo grande onde que seria então um subsídio que podia ser usado para ou lazer para desanuviar o trabalho, ou consultas de psiquiatria, psicologia, qualquer coisa que seja de algo que nos prejudica no serviço em termos do nosso campo de ação que leva a este tipo de consequências, este tipo de subsídios pode ser usado para isto.
O desabafo, a partilha de experiências e interajuda entre a equipa são fundamentais para ultrapassar os desafios diários.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
E agora o desporto. O Santa Clara venceu este fim de semana o Famalicão por 2-1 na 33ª jornada da Liga. Os encarnados alcançam assim os 54 pontos no campeonato, graças a 2 golos de Wendel Silva. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Wendel deu a vitória ao Santa Clara com golos aos 23 e 81 minutos. Os açorianos chegam assim aos 54 pontos. Já o golo do Famalicão, que tem 44 pontos e é sétimo classificado, foi apontado por Gustavo Sá aos 58 minutos, numa altura em que o Famalicão já estava com menos um jogador devido à expulsão de Sesc à beira do intervalo. Mas a partir do golo, os açorianos baixaram a intensidade e o Famalicão passou a ser uma equipa mais perigosa, aproveitando sobretudo os vários passes falhados do conjunto de Vasco Matos. A equipa de Hugo Oliveira criou perigo aos 33, numa tentativa de Deas, e aos 41 minutos, num remate antes do meio-campo de Óscar Aranda, que obrigou Gabriel Batista a esforçar-se para evitar o empate. Já em cima dos 45 minutos, Vaclav Sesc foi expulso por agressão a Luís Rocha. O lance provocou uma grande confusão entre jogadores e o central açoriano acabou por receber cartão amarelo, ficando de fora do próximo jogo por castigo. No segundo tempo, com mais um elemento, o Santa Clara apareceu mais confortável no encontro e dispôs de uma grande oportunidade para ampliar vantagem aos 51 minutos, mas Edney Silva, isolado, atirou por cima. Na reta final do jogo, o Santa Clara, apesar das dificuldades no último passe, pressionou em busca do golo e conseguiu a vitória, acabando o jogo por ficar por 2-1. Antes do apito final, houve tempo para a expulsão de Sidney Lima por duplo amarelo.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que terminamos este Informação Açores. Boa tarde e boa semana.